E olha só, a gente vai falar do Museu de Anatomia Humana da Universidade de São Paulo. Mais exatamente de sua história e da sua reinauguração, que é esse momento atual que vive o Museu de Anatomia Humana, que agora, sob um novo olhar, oferece um novo olhar, dizemos assim, sobre o corpo humano. Quem vai contar essa história pra gente aqui, está aqui no nosso estúdio, é o professor Edson Liberti. Ele é biólogo, especialista em anatomia humana, doutor em ciências, professor do Departamento de Anatomia, curador do Museu de Anatomia, responsável pelo programa de doação voluntária de corpos para o ensino de anatomia, chefe do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade. Paramos por aí, viu, professor? Porque senão a gente vai ficar até amanhã contando toda essa história. Seja muito bem-vindo, professor, aqui ao Jornal da USP.
Muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho dentro da universidade.
É claro que o museu vive esse momento de um novo olhar, nessa reinauguração do espaço. Mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo e contasse como é que ele surgiu e que história importante ele tem dentro aqui da universidade, antes da gente falar dessa forma mais moderna na qual ele se apresenta hoje.
Sim, a história dele ela remete ao início da Faculdade de Medicina da USP, quando o Dr. Arnaldo trouxe o professor Alfonso Bover, em 1914, para ser o primeiro professor de anatomia da Escola Anatômica de São Paulo. Ele é o fundador da Escola Anatômica de São Paulo. E é uma época em que, se a gente imaginar, não existiam recursos de mídia, atlas, imagens importantes para se poder estudar o corpo humano. Então, ele e seus assistentes, eles se esmeraram em produzir peças anatômicas específicas que serviam como modelo para os alunos dissecarem e praticarem. E é lógico que esse acervo, como a gente chama, ele foi crescendo ao longo do tempo e não sei precisar exatamente quando esse acervo é aberto à visitação pública como, entre aspas, um museu de anatomia. Então, durante muito tempo, com esse aspecto, ele ficou sendo visitado como museu de anatomia, mas tenha se feito um esforço para separar as peças por aparelhos e por sistemas, ele era uma espécie de museu de acervo contemplativo. Então, as pessoas chegavam, olhavam, tinha alguma pequena informação a respeito dessas peças, e assim ele ficou durante muito tempo, até ele ser fechado, mais ou menos em 2014, quando então ele ficou pronto para ser reformado, podemos dizer assim.
Bom, aí vem a história de repensar ou apresentar aquele acervo de uma outra maneira, e foi num encontro com estudantes do curso de design, vejam só, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da FAO aqui da USP, que a ideia de repensar o museu começou a ganhar corpo, né?
Sim.
É muito interessante esse olhar.
Eu me sinto um privilegiado, primeiro por estar no Departamento de Anatomia, fazer o que eu realmente amo, que é a minha paixão, todo mundo conhece. Eu me auto-intitulo anatomossauro, que é uma raça extinta da anatomia. Mas quando o professor Jackson, diretor do Instituto, e o professor Newton, chefe do departamento, me chamaram para repensar o museu, uma das coisas que eu achava que não deveria ter mais era aquele estilo de exposição. E, como eu disse, a gente tem sorte, ou acaso, ou junta, como dizem, né, a fome com a vontade de comer. Esses alunos vieram conversar porque eles queriam fazer um TCC a respeito do museu, e falei, bom, então nós vamos trabalhar juntos, né? Formamos um grupo, né? Junto com também uma funcionária do Instituto, que é a senhora Malu, do nosso departamento, do Instituto. E aí, então, a ideia foi crescendo, quer dizer, várias reuniões, né? Vários aspectos discutidos, até chegar nesse modelo, que é um modelo que agora eu coloquei também, tenho que falar, a minha experiência de 40 anos como professor de anatomia,
claro,
a maneira pela qual ele deveria ser exposto, né? Então, foi isso que aconteceu. Talvez um golpe de sorte, uma obra do destino, mas enfim, uma coisa que ficou realmente agora participativa e não só contemplativa. Era esse o nosso objetivo.
É, porque essa interação hoje é a linguagem, né? Isso. As pessoas não param mais apenas para observar. Elas precisam interagir. Isso. E é no processo de aprendizado ou é no processo de informação de alguém que não seja necessariamente um estudante, né, professor? Mas quer, exatamente, conhecer, por exemplo, eu tenho curiosidade de conhecer o Museu da Anatomia Será Humana, bem-vinda, né? Então, quer dizer, essa interação, ela é a chave hoje, né?
Sim, não tem outro aprendizado, jeito, né? O tempo de a gente simplesmente expor o outro lado, ou o aluno, ou quem seja, ter uma certa passividade, isso já não existe mais.
É verdade.
Tanto é que o museu, inclusive, ele tem, em cada estante, ele tem uma tablet, né? Onde, então, o visitante ou o aluno, ele pode interagir com a peça via tablet. Se necessário, a gente reforça algum tipo de informação. Mas está lá para ele usar, né? Para ele participar.
O senhor falou dessa parte desse acervo. O que que se fez com o acervo anterior? Quer, sim, dizer, se também na forma da apresentação mudou? O que que as pessoas... Vamos imaginar que a pessoa está entrando no museu. O que que ela vai encontrar? Dá um pouco... Vamos criar essa imagem, né?
Sim.
Porque o rádio tem esse poder também.
Sim.
É claro que eu vi as fotos, achei tudo muito bonito, muito bacana. Quero conhecer mesmo. Acho que todo mundo deve ter curiosidade de conhecer. Levar os filhos,
isso,
sobrinhos. Isso é bacana, você estimular esse lado,
isso,
né?
Isso.
Agora, o visitante, então, quando chega, encontra exatamente o quê? Vamos dar um painel pro pessoal.
Então, as peças do acervo original, elas foram evidentemente reduzidas, né?
Uhum.
Então, por exemplo, não tinha sentido você ter 3, 4 peças, por exemplo, de nervo facial no mesmo lugar, se uma peça só dessa seria interessante. Então foi separado, cada três grupos de estantes, eles têm um determinado assunto, né? Então, andando por esse labirinto, né, que a gente chama, por esse tour, o visitante, ele conhece todas as partes do corpo humano. A cada 3 estantes, ele tem um grupo de peças específicas, né? Por exemplo, sistema esquelético, sistema muscular, sistema nervoso. E ele vai interagindo até chegar na parte final, onde nós temos um grupo reservado aos fetos normais e aos fetos com anomalias, que também é uma coisa interessante de se mostrar, porque é um acervo também muito rico que existe dentro do departamento e ele tem que ser exposto também.
Uhum.
O acesso também não é fácil, né? Em outras instituições.
É mesmo?
Sim.
Então, isso é bem particular, só aqui que você vai... Só no museu que você vai encontrar.
Basicamente, sim. Nós temos algumas peças, tanto da parte normal como dessas anomalias, que são raríssimas de se encontrar em outra instituição.
Incrível, né? Um aprendizado muito interessante para estudantes, imagino, mas para os leigos também, não é? Que curtem o assunto. O que que tem? Qual é a peça mais... Se eu tivesse que destacar qual é a peça mais bacana, tá, ou que vai chamar a atenção do visitante...
Eu vou falar pelo meu coração.
Ah, tá.
Eu não conheci o professor Bovero, porque ele morreu em 37, mas eu sou um apaixonado.
Professor Afonso Bovero.
Alfonso Bovero. Então eu fiz um estágio dentro do museu, como eu chamo de cápsula Bovero, uma cápsula do tempo, onde eu reconstituo dentro desse espaço...
Bacana.
A sala dele, de acordo com uma foto original, e o laboratório de anatomia dele, de acordo com uma foto original, com mesa, instrumentos de secção e algumas peças importantes que ele fez e que estão lá até hoje. Acho que para mim, como anatomista, como um discípulo longo, de uma geração longínqua do Bovero, para mim é o melhor lugar.
Olha que bacana!
Para mim, tá certo? Não que, mas é o meu destaque.
Então, uma reprodução da,
sim,
sala.
Das duas salas.
E com as peças que,
sim,
o professor Afonso,
sim,
Bovero utilizava em seus estudos, em suas pesquisas.
Exatamente.
Agora, professor, falando um pouco, vamos falar um pouco da, para quem gosta de a anatomia, o quanto essa ciência, esses estudos evoluíram ao longo das décadas. Vamos falar um pouco dessa sua paixão, porque eu vejo realmente o brilho nos olhos quando o senhor fala do assunto, né? Quais são os desafios hoje? Que evolução os estudos mostraram? Se ensina anatomia como 30, 40, 50 anos atrás? O que se conhece mais do que se conhecia?
Sim. O meu professor de anatomia, professor Cláudio Ferraz de Carvalho, ele sempre fala que o mais próximo do vivo ainda é o morto. Então, o corpo, né, como um instrumento de estudo da anatomia humana, Ele é necessário. Essa é a nossa,
fundamental.
Essa é a nossa ideia. Nós não temos bonecos, né? Temos corpos, então isso também é um privilégio que nós temos no departamento por causa do programa de doação. Agora, o departamento, ele evoluiu como qualquer departamento. Então, a nossa parte de pesquisa, ela vai desde microscopia eletrônica até o nível de biologia molecular. Então, interagindo esse lado da anatomia macroscópica com essas pesquisas, né, bem aprofundadas que o departamento desenvolve e muito bem, a gente tem então uma noção do corpo humano desde o macro até a molécula, né? Então, isso é importante porque gabarita os professores do departamento a terem conhecimento cada vez melhor do que eles estão falando dentro de uma sala de aula, o que eles estão ensinando e o que eles estão orientando, né? Porque existe uma quantidade muito grande de pós-graduandos no departamento, né? O nosso setor de pesquisa, ele é um setor muito importante. Então, o departamento de anatomia hoje, ele pode falar que ele é importante dentro da USP porque desenvolve as três vertentes básicas, né? A pesquisa, o ensino e agora também com o museu reaberto, a cultura e extensão, né? Que é o tripé da universidade que a gente
Exatamente.
Trabalha para isso.
Exatamente. E sem dizer, como a gente já falou, que há peças, há coisas que você só vai encontrar aqui no
Sim.
museu, com exclusividade,
Sim.
que é importante a gente repetir isso também, né? Para quem é apaixonado e pesquisa o assunto, só aqui no museu determinadas peças serão encontradas.
Inclusive,
né?
A maneira de se expor, né? Eu acho
também.
Que eu acredito, pelo que eu estudei, pelo que eu ouço, que essa forma aqui no nosso meio, ela é única.
Uhum.
De se expor.
E professor Edson Liberti, o senhor também é o responsável pelo programa de doação voluntária de corpos
Sim.
para o ensino de anatomia, o senhor já chegou a tocar nesse assunto aqui.
Sim.
E como é que, as pessoas ficam curiosas, como é que isso funciona, esse processo?
Sim. Todo esse processo, ele já está bem estabelecido
uhum.
no site do nosso departamento, quem quiser acessar. Ele é um programa de esclarecimento e não de convencimento. Ou seja, nós temos lá um sistema em que as famílias, elas podem doar o cadáver para o departamento de anatomia. E a gente usa esse corpo agora em detrimento daqueles corpos de indigente. Então, no departamento de anatomia, a grande quantidade de cadáveres que nós temos são de doação. Então, aproveitando o altruísmo de certas pessoas, de certas famílias, que eu acho fundamental, nós temos agora uma quantidade de cadáveres que nós não conseguíamos no tempo que a gente usava cadáver de indigente. Então, é uma retomada também dessa fase da anatomia, porque antigamente o departamento, na década de 40, 50, até 60, ele chegava a ter uma média de 150, 200 cadáveres. Depois isso foi rareando até chegar ao ponto de ter 2 cadáveres por ano. Com essa retomada, esse programa, aproveitando o altruísmo das pessoas, ele tem suprido, né? E também não está muito divulgado porque o espaço para recebimento a gente ainda está fazendo, né? A gente está construindo, mas assim que ele for construído, a gente vai ter, não vai ser mais um problema estudar anatomia em cadáver, porque o departamento, ele está se suprindo com esse programa.
Uhum, perfeito. Agora vamos convidar a todos a conhecer, porque a gente está tratando desse assunto, obviamente, a gente aproveitou essa fase de reinauguração do museu para contar um pouco a história do museu e as imagens, as fotos são muito bonitas, o museu está incrível.
Ao morto é mais bonito.
Professor, vamos convidar todos os interessados, não só os alunos, mas eu conheço muita gente que tem muito interesse sobre isso. É aberto ao público em geral, obviamente.
Isso.
Eu gostaria que o senhor fizesse o convite.
Então estão todos convidados, né? As escolas, elas já estão agendando de acordo.
São visitas programadas.
Programadas,
aí no caso, né?
Isso a gente já está estabelecendo. E é de terça a sexta-feira. Terças às sextas, na parte da manhã, escolas, e na parte da tarde, aberto ao público em geral.
Uhum. E onde fica exatamente?
Fica no Instituto de Ciências Biomédicas 3, Avenida Lineu Prestes, 2415. Exatamente. Ao lado do HU e da Faculdade de Odontologia.
Isso, acho que aí fica bem facinho do pessoal, muita gente conhece.
Entre esses dois prédios, a Odontologia e o HU, está o ICB3, onde está o museu. É nosso projeto também, que já está em desenvolvimento, uma estátua do professor Bovero na porta do ICB para poder chamar a atenção do museu. Espero conseguir realizar mais esse sonho.
Que bacana. O Museu de Anatomia Humana Alfonso Bovero. Bovero,
primeiro professor de anatomia da Escola Anatômica de São Paulo.
Muito bacana. Olha, agradeço bastante a presença aqui em nosso estúdio do professor Edson Liberti. Ele que é o curador do Museu de Anatomia, professor, especialista. Muito bacana, professor. Eu já estava curiosa, agora estou mais ainda e quero conhecer o museu. Eu acho que muita gente, a gente despertou a curiosidade em muita gente em poder para poder conhecer o museu. E estamos aqui à sua disposição, caso queira também divulgar.
O que precisar atividade da gente, também estamos à disposição. E eu é que agradeço essa oportunidade de divulgar um trabalho, né, que a universidade faz e que geralmente, né, fica dentro dos muros da universidade. Então, como é cultura e extensão, prestação de serviço à comunidade, eu acho que é um trabalho importante para a gente poder divulgar.
Não tenha dúvida.
E agradeço o espaço para poder divulgar esse trabalho.
Obrigada, professor, e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado.
Obrigada, bom dia.